Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. Podia continuar o louvor. Se eu pudesse dizer uma coisa, um conselho a vocês, escute-me. Que a sua oração seja 90% de adoração. 5% de súplica e 5% de ação de graça. Entenda, quando perguntaram a Jesus como rezar, ele disse: Pai Nosso. Ele fez logo uma comunidade, você com ele, Trindade Santa, e santificado seja o teu nome. Essa é a primeira coisa que vem da oração. Enquanto você não tiver comunhão com Deus, enquanto você não santificar o nome dele com honra, adoração, louvor e glória, você não vai fazer a vontade dele, porque você não o reconhece como soberano. Ninguém obedece quem não é autoridade. Você não vai fazer a vontade dele. Você vai murmurar contra o seu dia. Você não vai perdoar. Você não vai ter coragem de pedir, ou vai pedir, mas não vai ser atendido, porque você não tem comunhão para livrá-lo do mal. Então, o centro do Pai Nosso não é o miolo dele, é o que se diz primeiro. Comunhão com o Pai e santificar o seu nome. Nunca esqueça disso. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus do universo. O céu, a terra, aí em adoração, precisa sempre, sempre proclamar a sua glória. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. É Jesus que disse que está à nossa porta e bate. Ele vem em nome de Deus ser a ponte que precisamos para chegar ao céu. Reconheça, submeta-se. Não seja um servo da boca para fora, seja um servo de graça e de conhecimento. Sabe por quê? Se a adoração não tiver em primeiro lugar, vai entrar tanta coisa na frente. Mas sabe como é que você vai viver? De crise em crise. Porque as tribulações vão vir, as aflições vão vir. E onde está o teu sustento? Um servo não sustentado é um servo escandaloso, porque ele age segundo ele, seus impulsos, seus instintos, e mata a vocação dos outros. Quando não mata, adoece. É uma tendência natural. Por exemplo, tem três pessoas numa equipe. Aí um é muito boa. E o outro está na dúvida. E o outro é muito ruim. Quase 90% acaba se alegre com o que é ruim. Porque a gente tem uma tendência sempre a nivelar as coisas por baixo, não por alto. Porque você tem dificuldade de fazer alguma coisa no começo, então é mais fácil se juntar com uma pessoa que não faz. E o que é que te faz não ser assim? Se o pai for seu pai, como é meu, então é nosso, e você tiver comunhão de respeito com ele, você honra seu santo nome. Ou seja, eu honro a família Valentim de Souza, é o meu nome, então eu luto para honrar o nome da família Valentim de Souza. Mas eu tenho um nome que está acima de todos os nomes, ao qual eu estou filiado por a graça batismal de uma aliança para sempre. E eu preciso honrar esse nome acima de todas as coisas. Se o entendimento começar por aí, você vai chegar, né, em todas as outras coisas. Coragem, queridos filhos. Coragem. Se tiver fácil sua vida, mude de estrada, que é a larga. Se tiver fácil sua vida, pode mudar de estrada, que é a larga. Né? Não conheço vida sem desafios. Agora, quando você ama, você honra. Mesmo não sendo fácil, você faz em honra ao santo nome do Senhor que salvou tua vida e fez contigo uma aliança. Amém? Eita, foi longa a introdução hoje, hein? Olha quem tá do meu lado aqui. Olha a menina da casa de Delgada. Isso. Casa São José, terra da promessa, Manaus, Araí, povo de João Pessoa, que eu tô morrendo de saudade, os amigos de outros lugares. Cadê a casa de Catolé? A casa de Catolé andou mandando mensagens tão lindas aqui pra mim. É, um abraço pra vocês também. Não tô vendo a casa Mãe de Pentecostes, mas um beijo no coração. Tô chegando pra gente passar a Semana Santa juntos, tá bom? Vamos passar a Semana Santa juntos. Gente, como prometi, hoje eu vou fazer um fechamento, né, dessa primeira parte, que foi os degraus de subida, né? E segunda-feira começa a segunda série, que é quando eu me deparo com o degrau de subida e não subo, eu desço. Então a gente vai refletir como da gente desce. É um negócio, se um negócio para subir já é difícil a reflexão, a gente vai refletir a queda. Porque eu preciso reconhecer onde eu caio, né? E talvez seja onde eu mais caio. Mais caio, não é caio leite. Estão mandando de mim a minha piada. Ai. Só faltou Catarina aqui. Eu e Catarina, irmã Faustina, que gosta de piada lesa. Então, o último verso da conclusão da escada, lê aí pra mim, meu filho. É o 70. Preste atenção como é que São Bento termina a conclusão da escada.
Eis o que no seu operário, já purificado dos vícios e pecados, se dignará o Senhor manifestar por meio do Espírito Santo.
O que é? Do que é que ele está falando? Eis que no seu operário, já purificado dos vícios do pecado, se dignará o Senhor manifestar o seu Espírito Santo. A conclusão de São Bento aqui é pesada. Ou seja, um monge, um em adoração, que não fez os 12 degraus, ainda não está pronto para ser usado pelo Espírito Santo. Porque os dons menores e fáceis, eles acontecem, eles se apresentam, que é sinal dos batizados no Espírito. Mas os dons mais profundos requerem uma alma em sintonia com Deus. São Bento era um homem de dom de milagres, dom de libertação profunda, dom de cura, dom de bilocação, dom de revelação profética, dom de visão do inferno e de discernimento dos demônios, sem unidade com o Espírito. Ou seja, ele afirma que sem purificado dos vícios e pecados. Não é que é sem pecado, mas é purificado dessa escadinha que ele botou, você não chega nesse grau. É vai emendar com segunda-feira, mas não vou entrar ainda na segunda-feira. Eu quero aprofundar isso. Então abre comigo aí, por favor. Romanos 5. Romanos 5. Abriram? Isso. Versículo 1 a 5. Olha o que São Paulo diz a respeito desta que é. Signará o Senhor de manifestar pelo Espírito Santo. Ou seja, para São Bento, o que é que o Senhor manifesta através do seu Espírito? Preste atenção.
Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Primeira condição que São Bento acha é que eu, quando faço os degraus, eu começo a estar justificado. Por quê? Eu começo, por disciplina, entrar em um eixo, uma linha, um caminho. E entrando neste caminho, o que é que acontece? Temos paz com Deus. Não temos paz com o mundo. Quem quer subir a escada precisa perder a paz com o mundo. Precisa perder a sintonia com o mundo. E veja, quando você não está em paz com Deus, o que é que você quer para relaxar? Veja quais são os seus sonhos. É tudo para longe de Deus. É tudo para fora. É a anti-justificação. A justificação, você entra em paz com Deus. Quando a gente está muito cansado, eu quero ficar no cantinho em paz, sossegado. Então, se você estiver em paz com Deus, para onde que você quer ir quando você tiver qualquer coisa? Para Deus. Deus não é uma obrigação, se torna o seu oásis, seu amparo, seu desejo. Versículo 2.
Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus.
Ou seja, todo o discurso do início, né, a introdução, o dignificar, o reconhecer, o exaltar, o dar honra ao sobrenome que ele te deu, de filho dele, tomar posse, né, virar uma chave dentro de você. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu sou filho de Deus, eu tenho irmãos em Cristo. Eu tenho um nome selado, gravado na palma da mão de Deus. Quem sou eu? Nós estamos numa sociedade extremamente fragmentada. As pessoas só querem falar de você pelo que você faz e não pelo que você é. Poucas pessoas estão preocupadas com teu ser. Veja, não estou criticando pais. Talvez eu fiz as mesmas coisas. Eu identifico hoje. Nós preparamos nossos filhos para serem e fazerem coisas. Esquecemos de preparar nossos filhos para ser pessoa. Que se enfrenta, que tem estrutura psicológica de enfrentar dificuldades, de trabalhar a maturidade das pessoas. É cuidar do ser. Depois ele faz alguma coisa. Mas a gente se preocupa com o inglês, com o futebol, com a computação, se preocupa com a educação física, se preocupa com a formação intelectual, e prepara, e bota psicopedagógico, e paga curso, e consome o menino em atividades para fazer coisas. Mas ele vai fazer com um corpo que, se não tiver maduro, estruturado, ele não vai fazer bem. Então tome doença interna, porque você não foi bem formado. Não tenha paz. Não sabe onde buscar essa paz. Não vive em paz. Não vive em paz. Se questione saudavelmente, não se chicoteando. Eu estou sabendo buscar essa paz. A minha adoração me leva à paz. Adoração, queridos, precisa ser para nós, como a gente faz quando está assim. Ave Maria, estou com tanta dor de cabeça, abro uma gaveta e tomo um comprimido. Aí eu estou com tanta fome, abro um armário e como uma comida. Aí eu estou com tanto sono, aí eu vou dormir. Aí eu estou com tudo aqui, aí eu vou a Deus. Ele precisa ser o meu remédio. Senão serão outras as fugas. Porque ninguém aguenta segurar sozinho peteca nenhuma. Ninguém aguenta, gente. Por que a gente é tão dependente de pessoas? Porque falta a dependência com Deus. Há quem, de fato, a gente devia ser dependente, a gente não é. Então a gente prefere ser dependente de pessoas. Segue mais um pouco.
Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações.
Olha aí, tá vendo? Quem tem paz é capaz de fazer aquilo que São Bento disse: ter alegria em aceitar a aprovação. Ou seja, se gloriar com as tribulações. Sabendo?
Pois sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança.
Versículo 5, agora, que é o mais importante disso aí.
E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, se você está desesperançoso, é porque você está equivocado. O amor que foi derramado no seu coração não lhe engana. Chama em adoração, chama. Se você vive enganado, é porque você está no lugar errado. Você está mal posicionado. Mas está chovendo, mas está escuro, mas tem tempestade, mas está doendo. Mas eu sei em quem eu pus a minha confiança, e eu não serei confundido. Não virá sobre mim nenhuma provação que eu não possa sustentar. Cadê a confiança? Cadê a esperança? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com amanhã. Ah, eu estou em crise. Vai viver de crise em crise, criatura. De crise em crise, está descendo para o inferno. Quem é que te sustenta? Levanta a poeira, levanta do pó, levanta da lama, levanta da merda, levanta dos isso, levanta do pecado, e vai te lavar do sangue do Cordeiro e beber água que sacia a tua sede. Vai buscar essa graça profunda do Espírito e vai vencer com dons espirituais de milagre, de cura, de libertação. Nós estamos virando um povo muito conformado com o que a medicina diz, perdão, com o que a psicologia diz, com o que o direito diz, com o que a política diz. E cadê? Cadê os homens e mulheres de fé que acreditam em milagre? Por quê? Porque seu coração está posicionado no lugar errado. Porque você não está livre dos vícios, nem dos pecados. Está agarradinho aí com seus pecados cativos, agindo por trás, com duas, três, quatro, cinco máscaras. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Você não está sendo cheio do poder, da força, da graça do Espírito Santo. Está aí escondido no cenáculo, com medo dos judeus, com medo do seu, da sua profissão, com medo da família que você constituiu, com medo da sua comunidade, com medo de assumir, com medo de amadurecer, deixar de ser pirralho, beber leite. Com medo, vive com medo, com medo, com medo de tudo. Com medo do que vai acontecer amanhã. O que é que pode acontecer mais do que se você morrer? Ai, mas tenho medo de morrer. Vai ter fé, criatura. Fé. Quer que eu viva, quer que eu morra em Deus que eu estou, tanto faz. Se é porrada, se é outra, vai, 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 vai. Passei hoje agora, quase 5 horas da manhã na favela da, no complexo da Maré. Ora, vai. Fé. Que foi, cara?
Fé.
Mas, irmãos, estamos muito molengas. Muito pedalando no mesmo lugar. Muito, 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 muito. Aí vive de quê? De sensações. É aí que, às vezes, a igreja mais, mais tradição, não tradicionalista, a igreja da tradição que não é carismática, pega no pé da gente. Vocês querem viver de sentimento, querem viver de encheivos. Só é alegre, só é bom se tiver no encheivo, na efusão, no grito. E eu diria? Desculpa aí, tá bom. E o dia a dia? É, vai vir, vai ter que ter um encheivo todo dia pra você manter um sorriso na cara? Não, é porque um dia você faz encheivo, outro dia você vai pra bagaceira, né? Sempre fugindo da cruz. Se é um profissional, é profissional meia boca. Se é um adorador meia boca. Não assume as coisas para si. Não pega uma regra de vida e vive. Não, porque tenho mil desculpas para não fazer o que eu tenho que fazer. E todo mundo tem que entender que a minha vida é um caos. Quando eu vejo essas conversas, eu digo, vem, vem. Mora uma semana aqui no meu corpo. Mora. Calça meu sapato uma semana, calça. Assume. Assume se gastar por aquele que você diz que é seu pai, que você fez uma aliança de salvação para viver com ele eternamente, que você precisa honrá-lo. Você quer tudo costuradinho, amassadinho, bananinha amassadinha, com leite, farinha láctea, escala e Jesus. Chega, chega. Aba a boquinha, irmã Rosa. Aba a boquinha, aba a boquinha, Ruana. Aba a boquinha, vaga, Érica. Aba, aba a boquinha, aba. Calma, calma. Chega, vem que eu vou botar você para dormir, Michele. Chega, desculpe, Bruno, mas nem dei um beijinho hoje. Até quando a gente vai viver desse jeito? Tem uma música bem antiga que diz: o Senhor necessitou de braços. Para ceifar, não foi para estar sendo bajulado não, para ceifar, ou seja, pegar aqueles troncos de trigo, raco, 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 botar nas costas, levar, triturar com os pés. Deus está precisando de operários, não de chumeriolas, operários. Mas você só tem isso se você tiver a verdadeiro encontro, porque senão é só por retrução. Justificado por quem? Pela graça. Por quê? Porque você foi um operário que purificou-se dos vícios do pecado, conhecendo, reconhecendo Deus no nível que ele precisa ser reconhecido e dignificado. O Senhor manifestará por meio de si o seu Espírito, te dará coisas sobrenaturais. Veja que foi o processo dos discípulos. Fofoqueiros, brigãos, covarde, ladrão, tudo desmantelado. Mas eles foram vindo, foram se justificando, foram orando. Aí o Espírito Santo veio e colocou eles no lugar que eles tinham que estar. E eles tinham paz até para morrer, para serem queimados, passados na faca, crucificados, de todo jeito. Bora, povo. Bora, povo. Esse é o recadinho final de São Bento para quem faz a escada. Ah, mas São Bento é um nível muito alto. Tu vai ficar onde? O de Beuzebu é bem baixinho. O de Beuzebu é bem baixinho. Eu queria ter... Tá bom, né? Os meninos estão morrendo de rir aqui.
Bota pelo menos uma música de amor aí.
Vamos terminar cantando a música do Xema. Primeira fase da comunidade nunca pode ser perdida. Um beijo aos Xemas que estiverem por aí. Precisamos muito ser Xema, muito. Se não ouvires a voz de Deus. Se não ouvirem, soldados, a voz do general. Vai dar tudo nas águas. Nadar e morrer na beira da praia, como o Vasco. Bora, Xema! Ouve a voz de Deus! Faz isso sua oração hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham um final de semana lindo, abençoado. Que bebê mais lindo. Um beijo no coração de vocês, gente.